Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Mini-reforma eleitoral deve ser votada em plenário esta semana. Câmara aprova destinação de celulares apreendidos em presídios à rede pública de ensino. Brasil precisa combater cigarros eletrônicos para manter a queda do índice de fumantes. Sócio da 123 Milhas diz que passagens precisaram ser suspensas porque preços não seguiram previsões. A repórter Silvia Munhato acompanhou os depoimentos que duraram quase 12 horas.
Um dos donos da 123 Milhas, Ramiro Madureira, disse à CPI das pirâmides financeiras que a empresa teve que suspender a emissão de passagens aéreas da linha promocional iniciada em abril de 2022 porque os preços das passagens não se comportaram conforme o previsto. Além disso, o produto dependia de um fluxo de novas compras no site que também teria sido menor que o esperado.
Acreditávamos que o custo do promo diminuiria com o tempo, à medida que ganhávamos eficiência na tecnologia de sua operação e o que o mercado de aviação fosse se recuperando dos efeitos da pandemia. Uma tendência que projetamos à época e que se revelou precisamente o oposto. Ao contrário do que prevíamos, o mercado tem se comportado permanentemente como se estivesse em alta temporada. E isso abalou os fundamentos não só do promo, como de toda 123 Milhas.
Os advogados do empresário fizeram questão de esclarecer que a dependência de novas receitas não estaria ligada à linha promocional, mas aos demais produtos vendidos. A audiência ouviu 10 pessoas em 6 blocos por quase 16 horas. Ramiro Madureira diz que confia na continuidade da empresa, que agora está em recuperação judicial. Segundo ele, é preciso que a empresa continue funcionando para que os 150 mil consumidores que viajariam agora em 2023 sejam ressarcidos dentro do plano de recuperação, que agora será discutido com os credores. Ele afirmou que quem comprou passagens para 2024 também estará incluído no plano, mas que ainda não sabe quantos são. Na semana que vem, segundo ele, será feita uma reunião com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça para negociar um acordo para a compensação dos clientes. Segundo ele, deverão ser organizadas prioridades para clientes que precisam viajar por problemas de saúde, por exemplo. Ele disse ainda que devem ser feitas mais demissões nas empresas do grupo. A 123 Milhas teria hoje 1.300 funcionários e foram demitidos cerca de 400 na crise atual. A 123 Milhas suspendeu a venda de passagens e pacotes da linha promocional em 18 de agosto e diz que compensaria os clientes com vouchers. Com a reação negativa de consumidores e autoridades públicas, além de movimentos de antecipação de créditos por parte de bancos e outros financiadores, a empresa, segundo Ramiro, resolveu pedir a recuperação judicial para manter o negócio. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, presidente da comissão, quis saber por que clientes que venderam milhas pela empresa através da Hot Milhas, uma empresa do grupo, também não receberam pela transação. Isso porque Ramiro disse que a empresa apenas fazia intermediação entre quem vendia e quem comprava milhas. O empresário não teria respondido a pergunta diretamente e acabou sendo orientado pelo advogado a deixar de responder com base em habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. O instrumento dá ao depoente o direito de não responder nada que o incrimine. O relator da CPI, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, mostrou várias promoções da empresa, como passagens para Nova York, ida e volta, a R$ 1.089. E questionou se os sócios da 123 Milhas teriam lucrado com isso. Ramiro, por orientação do advogado, também ficou em silêncio. Mais tarde, ele disse que esses preços eram exceções.
Eu quero dizer que aquilo ali era pontual. E de forma geral, do preço que nós pegávamos da nossa tabela de dados, que a gente via como que estava o comportamento do preço, abaixávamos dentro da curva que a gente achava que veríamos a janela de oportunidade de emissão, de 20% a 30%, 35% abaixo dessa, do que foi vendido.
O empresário explicou que, pela sua experiência, a janela para emissão de passagens mais baratas ocorria entre 30 e 45 dias antes da viagem. Ramiro afirmou na audiência que, além de depender da curva de preços e do fluxo de novas compras, a linha promocional também contava com uma redução da necessidade de marketing, que foi a única parte que correspondeu ao esperado. Mas o relator diz que a empresa teria gasto mais de R$1 bilhão em publicidade no ano passado, o que foi negado por Ramiro. O empresário também disse várias vezes que a linha promocional era apenas 15% do negócio, o que foi questionado pelo deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro.
Não faz sentido. Se o senhor tinha uma saúde financeira, o senhor estava com as suas finanças saudáveis, e aí o senhor chega nesse ponto, pedindo uma recuperação judicial, dizendo que era um percentual pequeno da tua operação. Se era um percentual pequeno, o senhor tinha caixa suficiente para cobrir isso.
Para o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, o modelo de negócios da empresa é irregular.
Mas eu tenho certeza absoluta, depois de tudo que o senhor respondeu, da forma agressiva de marca, da captação de clientes, do produto totalmente insustentável na sua empresa, dos problemas que ocorreram desde o ano passado, que os senhores fizeram uma grande pirâmide financeira.
Logo no início da audiência, o empresário pediu desculpas pelos transtornos causados aos clientes. Ele lembrou que a empresa tem 14 anos de atuação, 7 sobre a marca 123 milhas, sendo que apenas em 2021 foi responsável por 10% das passagens emitidas no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Mini-reforma eleitoral deve ser votada em plenário nesta semana. E o repórter Cláudio Ferreira adianta alguns temas que serão incluídos no texto.
O grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral pretende votar o parecer final nesta segunda-feira. A decisão foi tomada pelos integrantes do colegiado. O relator é o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. A princípio, a votação do parecer deveria ter ocorrido nesta quarta-feira. O relator afirmou que o adiamento não deve prejudicar o calendário de votação da mini-reforma eleitoral.
Na segunda-feira, o grupo de trabalho aprecia o texto e apresenta definitivamente à Câmara. Na terça-feira, ele é exaustivamente debatido no Colégio de Líderes para que na quarta-feira ele possa ser votado pelo plenário. Acontecendo esse calendário, sobrariam aí no mínimo 3 semanas para que o Senado Federal também o apreciasse e convertesse lei, sendo um tempo razoável em se tratando de matéria eleitoral.
A preocupação com a data tem um motivo. Para que possa valer já nas eleições municipais de 2024, a mini-reforma eleitoral precisa virar lei antes do dia 6 de outubro de 2023, um ano antes do pleito. O deputado Rubens Pereira Júnior afirmou que a mudança na data de votação do parecer no grupo de trabalho foi feita por causa do grande número de contribuições.
Nós recebemos tantas sugestões em tantas audiências públicas, com muitos participantes, com os partidos, com o TSE, com o Supremo Tribunal Federal, que não foi possível, por parte deste relator, consolidar todas as sugestões.
O parlamentar afirmou ainda que o texto final vai ficar muito próximo dos tópicos destacados por ele e já divulgados pelo grupo de trabalho. Entre os pontos que devem ser mantidos estão a antecipação do período de registro de candidaturas, a simplificação do processo de contas e da propaganda eleitoral e uma melhor definição dos crimes de violência política contra a mulher. Outros pontos ainda aguardam consenso, como a distribuição das sobras eleitorais, que são as vagas não preenchidas pelos critérios do sistema proporcional. O relator da mini-reforma eleitoral informou ainda que o texto aprovado na Câmara deverá ser aproveitado pelo relator do projeto do Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. O projeto foi aprovado pela Câmara em 2021 e agora está em discussão no Senado. Rubens Pereira Júnior se encontrou com Marcelo Castro para discutir essa incorporação. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cláudio Ferreira.
Comissão aprova destinação de celulares apreendidos em presídios à rede pública de ensino. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça destina à rede pública de ensino computadores, tablets e celulares apreendidos em presídios ou confiscados após a condenação penal definitiva. O texto prevê o uso desses aparelhos no desenvolvimento educacional e dá preferência na distribuição aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. Também estabelece que a destinação dos aparelhos às escolas será precedida da triagem triagem para identificar os que estejam em bom funcionamento e os que possuam apenas pequenos danos. Se houver necessidade de reparos, o serviço será custeado por recursos de condenações. Relator na CCJ, o deputado Bacelar, do PV da Bahia, destacou que durante a pandemia de Covid-19, ficou clara a situação de vulnerabilidade de muitos estudantes.
Além de todos os fatores que concorrem para uma grande desigualdade educacional no Brasil, com a pandemia, o Brasil tomou conhecimento de que cerca de 5,8 milhões de estudantes da rede pública brasileira não têm acesso domiciliar à internet. Nós temos cerca de 1,8 milhão de estudantes que não têm aparelhos, que não têm o celular.
Bacelar também destacou que a proposta contribui com o meio ambiente a partir do reaproveitamento dos aparelhos. O projeto que destina à rede pública de ensino aparelhos eletrônicos apreendidos em presídios ou confiscados após a condenação penal definitiva pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Comissão de Saúde aprova piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A repórter Joana Lacerda tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estipula um piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, no valor de R$ 4.800 mensais. A proposta altera a lei que criou a jornada de 30 horas para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e estabelece um prazo de 180 dias para o piso salarial entrar em vigor. A relatora, deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, defendeu a proposta como ela foi aprovada pelo Senado. Dessa forma, caso também seja aprovada por todas as comissões da Câmara, o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais já pode virar lei. Para a deputada, a pandemia evidenciou a importância das duas profissões para a sociedade.
É um reconhecimento. Reconhecimento da classe, reconhecimento dos profissionais que se capacitam. Nós, eu como fisioterapeuta também, passamos 5 anos na graduação, depois se qualificam e hoje a gente ter essa aprovação é reconhecimento da nossa categoria.
O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional trabalham para a reabilitação humana, mas com diferenças na área de atuação. A fisioterapia atua na recuperação dos movimentos. Já a terapia ocupacional trabalha com a reabilitação para o trabalho e para tarefas cotidianas, como higiene e alimentação. Segundo a deputada Isa Arruda, a atuação desses profissionais é essencial na reabilitação e qualidade de vida dos pacientes que foram acometidos por uma sequela ou trauma.
Esse dia é um dia de reconhecimento. E quem reconhece a fisioterapia e quem valoriza a fisioterapia está valorizando também o movimento de vida.
O projeto que define o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em R$ 4.800 já foi aprovado pelo Senado e não precisa passar pelo plenário da Câmara. Em seguida, a proposta será analisada pela Comissão de Trabalho. Da Rádio Câmara, de Brasília, Joana Lacerda.
Brasil precisa combater cigarros eletrônicos para manter queda no índice de fumantes. A repórter Maria Neves acompanhou o encontro de especialistas com os deputados.
Referência mundial no controle do tabagismo, o Brasil precisa enfrentar uma nova ameaça para manter os índices decrescentes no número de fumantes, os cigarros eletrônicos. Esse foi o alerta dos participantes de audiência pública sobre o Programa Nacional de Controle do Tabagismo realizada na Câmara dos Deputados. Segundo informou a presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Margarete Dalcomo, estima-se que o país já conte com 2 milhões de usuários de cigarros eletrônicos. A maioria dos consumidores tem entre 15 e 24 anos. De acordo com a coordenadora estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo de São Paulo, Sandra Marques, estudos mostram que 25% dos jovens de 18 a 24 anos estão fazendo a primeira experiência com tabaco por meio de cigarro eletrônico. Esse ano, o índice aumentou em 20%, de acordo com a especialista. Embora a venda dos cigarros eletrônicos seja proibida no país, Dalcomo ressaltou a facilidade para comprar o produto em qualquer lugar. Com isso, conforme afirmou, chegam cada vez mais adolescentes, mesmo muito jovens, de 12 ou 13 anos, com danos aos pulmões similares aos observados em um idoso de 80 anos, fumante de longa data.
O que nós estamos fazendo com a permissividade da venda sem nenhuma fiscalização à larga no Brasil com cigarros eletrônicos é compor e criar e alimentar de maneira perversa as novas legiões de dependentes de nicotina, que vão apresentar DPOC em idade muito mais tenra do que aquela que nós estamos habituados a tratar.
Como explica o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, autor do requerimento para a realização da audiência pública, a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é responsável por metade das mortes decorrentes de tabaco. O parlamentar também ressalta os custos para o sistema de saúde com o tratamento da doença.
Dados apontam que é a terceira causa de óbitos no mundo. No Brasil, essa doença atinge cerca de 17% da população. Para o SUS, os impactos da DPOC são alarmantes, sendo a quinta maior causa de internação entre pacientes com mais de 40 anos. Cerca de 200 mil hospitalizações, com gasto anual de 103 milhões.
Os especialistas ressaltaram que o cigarro é responsável por 13% do total de mortes no país. Em contrapartida, a arrecadação de impostos com produtos de tabaco cobre apenas 10% dos custos dos problemas causados pelo fumo. Mesmo que os números ainda assustem, o Brasil conseguiu reduzir de 35% para menos de 10% a prevalência de fumantes com políticas públicas em vigor desde a década de 1980. O país foi pioneiro em quase todas as ações anti-tabaco, como advertências nos maços de cigarro e proibição de fumar em locais fechados. Segundo o Oficial Nacional de Controle do Tabaco e Impostos Saudáveis da Organização Mundial da Saúde no Brasil, Diogo Alves, nenhum outro país conseguiu até hoje o mesmo índice de redução no consumo de produtos com nicotina. Conforme a diretora-geral da ONG Aliança de Controle do Tabagismo, Mônica Andrés, a medida mais efetiva para essa redução no consumo de cigarro foi a política de preços e impostos. Entre 2009 e 2016, somente essa medida teria reduzido à metade o número de fumantes. Diante disso, Mônica Andrés defende a criação de imposto seletivo para cigarro e demais derivados do tabaco, como foi aprovado pela Câmara na reforma tributária. O projeto de reforma está em análise no Senado. A audiência pública sobre o Programa Nacional de Controle do Tabagismo foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão discute legislação trabalhista para sócio-bioeconomia. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
A Comissão de Trabalho da Câmara realizou audiência pública para discutir as relações trabalhistas na chamada sócio-bioeconomia, modelo de geração de riqueza que prioriza a preservação dos recursos naturais, levando em consideração a dignidade das populações envolvidas no processo produtivo. O requerimento para a realização da reunião foi do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que explicou que cada vez mais o mundo está atento para a chamada economia verde e, por isso, é preciso regulamentar as relações trabalhistas, levando em consideração a sustentabilidade e o bem-estar dos trabalhadores. O representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, Carlos Eduardo Chaves Silva, destacou o alto índice de informalidade no campo, onde contratos sazonais e de curta duração fazem com que a estabilidade seja a regra.
Não dá para a gente discutir só sobre a economia sem discutir o direito dos trabalhadores e muito mais, criando ou propor a criação de trabalhadores de segunda categoria, trabalhadores que teriam direitos relativizados, porque, em tese, eles estariam ali agregados a um modelo de produção mais sustentável, mais racional.
O representante do Ministério do Trabalho, Manuel de Carvalho, lembrou que na floresta os acidentes de trabalho são diferentes e é preciso considerar a especificidade de cada tipo de atividade para garantir a segurança de todos os trabalhadores. Ele lembrou que na atividade extrativista, os acidentes de trabalho envolvem onças, arraias e cobras.
É esse o mundo da sociobioeconomia, né? É esse o mundo das comunidades tradicionais ribeirinhas, dependendo de onde eles estão vivendo. Então eu acho que a gente, para discutir esse tema e discutir relações trabalhistas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é qual é o universo, como é a vida onde aquele trabalhador e aquela trabalhadora está envolvido, né?
O representante do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, Dione Torquato, afirmou que não há como se falar de sociobioeconomia sem reconhecer a importância das populações tradicionais para a manutenção de atividades que, além de produtivas, preservam o meio ambiente.
O mundo vem discutindo as alternativas de uma economia global. Voltados à bioeconomia, pouco tem se falado sobre a importância e a valorização dos guardiões da floresta e da garantia dos seus direitos como trabalhadores extrativistas.
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro, afirmou que, com a preocupação cada vez maior sobre o processo de produção, é preciso garantir que os trabalhadores também tenham condições dignas, compatíveis com a preservação do meio ambiente.
Existem muitos debates relacionados aos trabalhos verdes que ainda não contemplam o que a proposta dessa comissão hoje apresenta, que é exatamente o desenho regulatório de formas de preservação de trabalho e trabalho digno.
Já a representante do Ministério Público do Trabalho, Silene Zimmermann, defendeu que setores poluentes sejam cada vez mais esverdeados, se tornando mais sustentáveis, tanto para o meio ambiente quanto para os trabalhadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Entidades que defendem consumidor pedem regulação para reajustes de planos de saúde coletivos. E o assunto foi debatido na Câmara. E o repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
A falta de regulação para o cálculo dos reajustes dos planos de saúde coletivos, que prestam serviços a 80% dos usuários, é o principal desafio do setor, segundo entidades de defesa do consumidor. Junto com os representantes das operadoras e do governo federal, elas participaram de audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. A audiência foi feita a partir de denúncias recebidas pela comissão questionando o reajuste de 9,63% autorizado para os planos individuais a partir de maio deste ano e válido até 2024. O deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, classificou o aumento como abusivo, salientando que muitas vezes o consumidor deixa de comprar comida e roupa para pagar as mensalidades e depois não tem o retorno que deseja.
O nosso objetivo sempre é fazer a mediação entre os consumidores e os empresários. O nosso objetivo não é destruir imagem de empresa, de pessoas, pelo contrário. O nosso objetivo é ser um braço apoiador daquele que nessa relação de consumo se torna hipossuficiente. Às vezes não tem uma voz para defendê-lo em relação aos seus direitos junto às empresas, os fabricantes.
Em relação aos planos coletivos, os reajustes por lei são definidos a partir de livre negociação entre as operadoras e os usuários. Órgãos de defesa do consumidor reclamam que não há poder de barganha nessa negociação e que falta também transparência nas explicações sobre a base de cálculo dos aumentos. Apontam ainda que os contratos menores são os que sofrem os maiores reajustes e os que estão mais sujeitos a cancelamentos. Eduardo Tostes, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, relatou reajustes de até 96% em planos coletivos.
O índice de reajuste para o plano coletivo é um dos mais complexos aqui para a gente, porque esse índice ele não tem balizamento, não tem uma regulação por parte da ANS. A gente observa, por vezes, muitos abusos, índices de 50%, 100%, 200%, 300% que chega para aquele consumidor. Em regra, aquele consumidor mais idoso, a senhora, pessoas que estão já com uma dificuldade financeira que ainda lutam para manter o seu plano de saúde, mas fica inviável.
Os representantes das operadoras fizeram a radiografia do setor, que, segundo eles, representa 2,7% do produto interno bruto, gera 4,8 milhões de empregos e atende 50,8 milhões de pessoas nos planos médicos e 31 milhões nos planos odontológicos, somando 920 operadoras. Eles apontam a crise, mostrando que as despesas assistenciais respondem por 89% das receitas dos planos de saúde e que os custos da saúde são bem maiores do que a inflação. Marcos Paulo Novaes, superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde, argumenta que nos últimos 5 anos, 141 operadoras saíram do mercado e que o setor terá, em 2023, um déficit operacional pelo 3º ano seguido.
De cada 100 beneficiários de plano, um beneficiário vai consumir 30% do que todo mundo pagou. De cada 100 beneficiários do plano, 9 deles vão consumir mais de 60% do que todo mundo pagou. O que significa isso na prática? Os outros 91, eles só veem o reajuste, só veem a mensalidade, mas eles não veem quem está sendo tratado, quem consumiu a maior parte do recurso. São pessoas que estão em um momento bem mais debilitadas.
Para Daniela Rodrigues, representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, as fragilidades do setor são decorrência de fatores como a crise econômica, a falta de empregos e o envelhecimento da população. Segundo ela, a agência admite que é preciso aprimorar o sistema, principalmente em relação às regras para os reajustes dos planos coletivos. Durante a audiência pública, foi lembrado que não há mais oferta de planos individuais no mercado e houve a sugestão de que a Câmara legisle sobre o tema para amparar os usuários. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brinquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda para você. Boa semana. Até amanhã.
Câmara é notícia.